férias.
Uma nova temporada de futebol começa, mas as expectativas são as mesmas do ano passado. Será que o trio da Libertadores virá? Mano Menezes vai finalmente montar um time competitivo para os pontos corridos? Bem, começamos bem a primeira competição do ano, vencendo o Guarani de Divinópolis por 3 a 1 pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Nesse programa, vamos falar desse jogo e das nossas expectativas para 2019, também analisar as contratações e as dispensas e falar um pouco das intrigas e principalmente das traições. Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boá.
Eu sou Samantha Santos e, meu amor, sai da piscininha um pouquinho porque agora começa o episódio de número 32, o primeiro da segunda temporada do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Só na piscininha, meninas? Bem-vindas de volta.
Aê, obrigada.
Cruzeiro, acabam as
Eu
férias do
queria
Cruzeiro, acabam
piscininha.
as nossas também. Sem piscininha agora.
Mas com o sol que tá fazendo, seria ótima piscininha, meu amor. Ai,
Muito.
meu Deus.
Seria mesmo. Muito bom uma piscininha.
Ó, sol é o que não faltou no jogo de sábado da estreia do Cruzeiro contra o Guarani, lá em Divinópolis. Inclusive, teve uma questão aí do Mano Menezes reclamando, né, que o banco de reservas do Cruzeiro ficou debaixo do sol, atrás do gol, num lugar bem ruim, assim, do Farião, o estádio lá de Divinópolis. Mas passa chuva, passa sol, fez muito sol, o Cruzeiro estreou bem aí em 2019, 3x1 no Guarani. E o que isso significa? Nada, porque primeiro jogo do Mineiro a gente não consegue, né? Igual, sei lá, o Atlético fez 5x0 no Boa. Tá, e aí, né? É primeiro jogo ainda de temporada, Campeonato Mineiro, e eu acho que isso não serve de parâmetro pra nada, mas pelo menos deu pra gente dar uma empolgadinha.
Eu achei que o Atlético tivesse sido campeão, porque como foi ontem, as coisas que eu li, eu falei, meu Deus, o que que tá
Tem
acontecendo?
gente indo pra Dubai. Pro
É, pois
Mundial.
é. Pois é. Praticando essas coisas,
E
né?
na
Fazer o
estreia,
quê?
né, dos 3x1, teve um show aí do Robinho e o Raniel. O Raniel fez dois gols. O Robinho fez
Artilheiro.
artilheiro do... Não, artilheiro é o do Cruzeiro, né? Não do
É.
campeonato ainda.
Não.
E assim, né, é aquele jogo, né, de início de temporada, não dá pra tirar muito, fazer muito, uma análise muito amplificado, né, da estreia. Mas eu ouvi muita gente falando bem do Renato Kaiser, né, que foi a estreia dele. Depois a gente vai falar sobre as contratações, as saídas e também no caso dos meninos aí, né, que estavam emprestados e voltaram aí pro Cruzeiro, inclusive o Renato Kaiser. Mas aquele jogo, né? Enfim, Campeonato Mineiro, que não serve para nada, não. A gente gosta de comemorar títulos. Mas, né, a gente fica sempre naquela expectativa. Começou o ano, como que vai ser a Libertadores, né? A gente já tá com cabeça na Libertadores. A gente perdeu um jogador importante aí, não vou dizer o nome, pois traíra. Mas aí a gente tá repondo, né, as peças. E vai ser uma temporada longa, vai ser a primeira etapa de muitos, primeiro passo, né, de várias etapas ao longo do ano. E, enfim, vocês querem fazer algum comentário?
Eu quero. Assim, eu não consegui assistir esse jogo, não. Tava aproveitando uma. Não vou falar que foi uma piscininha, mas foi uma piscininha. A gente tenta segurar, mas não tem jeito. Mas assim, depois eu vi as imagens e tal, e fotos. A gente fica criticando o Campeonato Mineiro, os estaduais, mas ainda eu acho legal o espírito que leva pro interior, né? Assim, igual ver. A gente fala assim que sempre é coisas do eixo, quando vem pra cá que dá repercussão. É a mesma coisa que eu tenho na visão assim do pessoal do interior, né? Sempre na capital, e quando chega lá, o estádio pequeno e vê o Dedé que custa milhões, salário de milhões, que tava jogando na seleção há pouco tempo, no campo de bairro, né? Aí eu vi o pessoal se acumulando nas casas em volta para assistir. Assim, o pessoal fica brincando desse negócio de raiz na tela, mas eu acho que nisso aí há um pouquinho de sentimento, assim, né? Isso que eu acho. que não tem como acabar com o estadual. Poderia trocar a fórmula para ajudar mais o time do interior. Mas acabar com o estadual, quando você vê aquela festa que o pessoal do interior faz, eu acho que é muito ruim, sabe? É pecado. Todo mundo vai pro The Bad Place por causa disso, quando pede o fim dos estaduais. É charmoso.
Eu gosto também, assim, e, né, não só para valorizar os times do interior, mas tem o Cruzeirense, tem o Atleticano, tem o Americano, no interior também, que não tem né, chance de vir para Belo Horizonte ver acompanhar os times. É uma forma também dos times chegarem próximo, né, aos torcedores, maior número de torcedores do estado. Eu também, assim, né, lógico que não enche meus olhos o Campeonato Mineiro, é sempre bom ganhar. A gente já falou sobre isso. O Mineiro é bom quando você ganha, inclusive, do seu rival. É muito mais legal. Quando não é, fica aquela coisa meio, né? Ganhamos, mas... Enfim. Tem essa questão muito da rivalidade, né? Pega essa rivalidade e a gente não leva muito... A gente não leva muito em consideração o Mineiro. Sempre vai estar poupando porque vai ter um jogo na quarta-feira da Libertadores. Né? Ninguém leva muito a sério o Campeonato Mineiro. Mas eu acho importante, assim, né? E, infelizmente, o Campeonato Mineiro, ele serve como uma pré-temporada, né? A gente não teve uma pré-temporada. Teve... Cruzeiro jogou contra Coimbra. Teve uns jogos treino na Toca. Mas aí eu espero que o Cruzeiro aproveite, né, esse clima, então, de pré-temporada no Campeonato Mineiro. Se trouxer uma tacinha aí daqui uns meses, não reclamo não, pode ir. A gente começa a contabilizar a partir daí.
Podcast das Marias.
Vamos pra saída, gente? Vamos aqui, substituições do Cruzeiro? Não no jogo, mas na temporada? A gente vai fazer uma lista aqui, a gente vai avaliar as saídas do Cruzeiro, mas pra quem saiu pela porta da frente.
Só, porque o falso... O canalha exige
na porta da frente. Tipo,
assim,
o Manquejo.
Não, mas começar a porta da frente.
Vamos começar pela porta da frente.
Sobs.
Eu acho que deu o que tinha que dar, Rafael Sobs.
Eu achei importante. Tão bonitinha a mensagem que ele escreveu.
Eu gostei. Assim,
eu também gostei.
Ele respeitou o Cruzeiro, sabe? Foi. Né, acho que ele, igual a Isa falou, deu o que tinha que dar. Eu acho que ele fez uma boa estreia no Cruzeiro. O primeiro ano dele foi muito bom. Depois teve aquela cirurgia, né? E eu acho que ele não voltou a ser o mesmo Rafael Sobis depois da cirurgia, que ele ficou um tempo afastado. Era bom de grupo, né? Como tem essa... Queira ou não, né? Parecia ser uma pessoa, um jogador importante no grupo. E, assim, sou agradecida, assim. Não tenho nada contra. Não fui uma das maiores cornetas do Rafael Sobis. Eu até gostava dele, assim, da carreira dele. E saiu pela porta da frente, né? Eu também achei muito bonitinha a mensagem dele. Ele sempre foi muito respeitoso com o Cruzeiro, né? Mesmo no momento de mais corneta, tinha o pessoal que invadia as redes sociais, ele batia boca com os torcedores, mas ele nunca... Ele sabia separar, né? Que eram alguns específicos, assim. Não era uma briga com a entidade torcida do Cruzeiro. Então, foi pela porta da frente. Boa sorte... Sobe lá no Inter.
E eu acho que ele não deu certo, tão certo no Cruzeiro assim, porque ele jogava fora de posição. Ele era marcador de lateral.
Era. Uhum.
E pela idade dele, não dá. Entendeu? Não tem como, assim. Eu acho que talvez se ele tivesse numa outra posição, mais dentro da grande área e tudo, ele teria feito mais sucesso. Mas aí é esquema tático, enfim, é o Mano Menezes. Mas eu sou grata também ao Rafael Sobis. Chegou no momento conturbado e tudo.
É.
2016.
Então, mantendo a linha das mensagens fofinhas, Manquejo.
Que era outro que, assim, não... também que saiu pela porta da frente, só.
Assim, não foi o que a gente esperava. Nunca foi o que a gente esperava, né? Ele já saiu do Flamengo com o flamenguista dizendo, ai, boa sorte, né? Porque não é isso tudo e tal. Não fez, né, muita coisa pelo Cruzeiro, também não teve muitas oportunidades, mas quando também teve, fez, acho que estreou até bem, fez alguns gols, mas...
Quando ele jogava era expulso, Rafa. Toda vez que ele jogava era expulso, não foi, Ju? Por que ele não tava colocado pra ser expulso?
Mas assim, ele não tinha necessidade de fazer aquele texto fofinho e fez, e ganhou meu coração. Então, Manquejo, boa sorte aí na vida.
Ganhou pontos por sair pela porta da frente.
Melhor comentário. Só. Tipo o Bruno Silva, assim.
É, só uma coisa, só ganhou pontos
Bruno
por
Silva
isso.
Bruno Silva não merecia ter entrado pela porta da frente, né?
Mas... Bruno Silva também andou dando umas entrevistas meio babacas, assim. Ele andou dando umas entrevistas aí meio ridículas. Mas também fez nada de diferente no Cruzeiro. Jogou mal, né?
Teve o Ezequiel, que fez uma estreia bem ruim pelo Fluminense. Ele fez uma meia-culpa. Fiquei até com dó. Gente, sério, bateu uma dó. Não sei se vocês viram. Ele tá assim, não foi minha boa estreia, joguei mal. Meu Deus, que vontade de abraçar.
Ele é muito simpático.
E assim,
é muito,
né?
Simpático. Isso
ele é muito simpático. Que... É.
Sempre foi da galera, assim. Grupinho do Cruzeiro que é animado, ele sempre aceita as ações. Aí eu ficava com dó. Eu se pegar um podcast anteriores aí, a premissa, falava que acreditava nele, assim. Tadinho, fiquei com dó.
Mas ele machucou, né, Luciano? Depois que ele machucou, ele não conseguiu voltar a jogar. Ele teve aquela lesão no pubis, ele tava bem antes de machucar. E aí, quando ele voltou a jogar, foi só um Deus nos acuda. Era uma avenida a lateral direita. Mas enquanto ele teve condições físicas e tal, porque pubis a gente sabe que é muito difícil, o Ezequiel não foi mal, assim. O problema foi o depois da lesão, que aí realmente, sem comentário.
E Manuel, gente? Pela porta da frente, de trás, pelaquela portinha que fica do lado?
Acho pela porta da frente. Ele, assim, dois primeiros anos dele, ele garantiu a recomposição, não a altura, mas assim, os dois primeiros anos eu diria que ele foi, ajudou, assim. Bom, depois era Deus nos acuda, né? Mas é pela porta da frente, ele nunca desrespeitou.
Ah não, se a gente começar a fazer parâmetro do outro lá, se a gente começar a fazer parâmetro lá, todos saíram pela porta da frente, gente. Não teve nenhum, assim. Né? Dessa temporada. Da outra temporada teve uma. Não teve um pessoal aí que saiu. Né? Diogo Barbosa e tal. É, mas.
Tado.
É. Dessa temporada agora, de 2018, não teve um, tirando aquele ingrato, que saiu pela porta dos fundos, não. Porque pelo menos todos demonstraram respeito com a instituição, entendeu?
Então, Isa, abre a porta dos fundos aí e fala aí, ingrato, da falsa, há falsas entre nós. Havia falsas entre nós.
Gente, eu me senti uma idiota. Eu com mais de 30 anos, com raiva de jogador de futebol. Mas ele conseguiu, o Arrascaeta conseguiu me deixar com raiva dele. Eu não consegui olhar na cara do Arrascaeta, assim, de foto, né? Porque é inadmissível o que ele fez. Eu não tô falando de salário, gente. Salário, beleza, o cara vai ganhar 1 milhão e tanto por mês. Mas o que esse cara fez, tanto que ele pisou no Cruzeiro, a falta de respeito, sabe? Nenhum pingo de respeito, de gratidão ele teve com o Cruzeiro, não. Beleza, quer sair e tal, ok. É o direito do cara, mas o que ele fez? Nossa, eu não quero ver as caretas nem pintado na minha frente. Não desejo mal, assim, quebra uma perna e tal. Não, mas que não jogue nada no Flamengo também. Nada, que sinta pressão, que seja vaiado. Chegar aqui no Mineirão, que sinta
pressão. Infelizmente, eu acho que ele vai chegar no Mineirão e vai jogar pra caramba. Mas...
eu também acho, isso é um
mas
fato.
É sempre
igual o Everton Ribeiro. Recebeu umas vaiazinhas, nossa senhora.
Não, e o Arrascaeta é muito mais frio que o Everton Ribeiro, nem se para. Mas eu acho que ele vai custar se adaptar também. O Flamengo tá montando um time com muitas estrelas e vai ser aquela coisa difícil de ter coesão num grupo. Aí eu acho que ele vai ter dificuldade. Mas quando ele vê o Cruzeiro na frente, se a torcida começar a vaiar, meu Deus.
Mas é o que vai acontecer. Ô, Luciana, sabe por quê? Porque, assim, eu não lembro de um caso recente como teve do Arrascaeta. Eu não lembro nos últimos anos. Sabe? Nem o Everton, que não despediu da torcida e que foi embora do jeito que foi, sabe? Eu não lembro. O que o Arrascaeta fez com o Cruzeiro... Eu acho que assim, eu não vi jogador fazendo ainda nesse tempo que eu acompanho futebol. Não vi. Eu achei assim, surreal o que esse cara fez com o Cruzeiro. Porque a gente não tá falando de salário, a gente tá falando de caráter, gente. Isso é mau caratismo. E aí, porque ele foi influenciado pelo empresário dele e tal. Não. Ele fez, provavelmente já. Eu não tô acusando, ele já sabia, não. Mas foi muito bem pensado. No entanto que, assim, pelo que as pessoas disseram, o Itair ofereceu um salário pra ele e falou que não, que ele não queria, que ele queria jogar num clube maior. Que ele queria jogar num clube grande. Ah, não dá. Não dá pra passar pano pro Rascaeta nessa, mas não dá mesmo. Vai me desculpar quem acho, quem pensa diferente e tal, mas eu consegui sentir raiva do Rascaeta.
Não, eu sou muito grata ao Rascaeta pelos títulos e acabou. É isso, eu sou muito grata e acabou.
Nada mais. Agora aqui pra frente...
É como eu falei, assim, obrigada por tudo, mas não conte comigo pra nada.
Eu sou grata a ele também, mas o que... Eu tô falando assim, aí a gente pensa na questão do caráter.
Sim. E era uma coisa assim, e foi uma coisa tão imbecil.
Idiota.
Do ponto de vista dele, porque toda torcida já esperava que ele fosse vendido. Toda torcida, todo mundo. O Cruzeiro já queria vender ele há muito tempo. Pô, não era uma coisa, não vou treinar mais, né? Era só falar que eu tô a fim de sair, vocês negociam aí, o valor tá bom. Treinasse, negociava e saía.
Ele teve uma atitude assim,
eu acho
surreal,
que...
eu penso, sabe?
É, aí eu até brinquei no Twitter que foi tão exagerado isso tudo que ele, o empresário dele, armou, que parece que foi algo assim planejado com o Cruzeiro, pro Cruzeiro lucrar mais. O Cruzeiro tava pedindo 10 milhões de euros e levou 13 milhões de euros por causa disso, sabe?
E assim, eu vou falar uma coisa aqui que é até engraçada, mas parece que o Flamengo fez por ódio. Ele foi atrás do Rascaeta por ódio. Por tudo que anda acontecendo em Cruzeiro e Atlético e em Flamengo nos últimos anos. Porque assim, gente, o Flamengo poderia ter ido e tirado o Dudu do Palmeiras. Sabe? Mas parece que não. Parece que eles queriam mesmo era provocar tudo isso dentro do Cruzeiro. É porque é inacreditável. É inacreditável.
Não, eu acho que não.
Ah, mas o Arrascaeta
é bom. A minha teoria é que eles tentaram o Dedé...
Não, ele é craque.
Eu acho que eles tentaram o Dedé e teve a recusa do Dedé. Aí o Flamengo já vem há 2 anos, 3 anos com essa de cheirinho, né? Então eles tentaram, ofereceram Deus e o mundo e o Dedé não foi. Aí eles, então vou na Rascaeta. Aí nessa de ir pro Rascaeta, o Cruzeiro não queria. Ele falou assim, eu vou na Rascaeta de qualquer forma, como vai ficar minha fama de cheirinho? Vou continuar com cheirinho? E foram. Não é à toa que pagaram mais do que o Cruzeiro tava pedindo. É um trem assim, absurdo. Eles pagaram a mais porque fizeram o Arrascaeta fazer esse pitch todo, porque ofereceram um salário muito maior. Assim, é claro que o Arrascaeta é consequente e tal, mas eu tô falando no papel do Flamengo. Aí eu vejo que o Flamengo foi muito agressivo. Eu acho que era mais com medo da fama, sabe? A fama do cheirinho. Tentou de novo e não conseguiu. Ficou a ver navios como o Dedé.
Eu acho que foi interessante de ver a diferença de posicionamento, sabe? A diferença de como cada um lidou com a situação. Porque, assim, se você parar pra pensar, a situação dele e do Dedé era a mesma, né? Mas o Dedé, que é um homem, né? Que sabe como agir, continuou fazendo tudo direitinho, respeitando o time e tal. Pronto, não foi vendido, continuou trabalhando. E o outro fez a bobeira que fez, mas assim, gente, vida que segue. Eu, sinceramente, nem raiva fiquei. Eu fiquei, tá, então vai embora, tchau, bobo. Eu não ligo pra jogador, não, sinceramente. Eu acho uma pena, porque ele é bom e fez diferença pra gente, mas vai sair, vai com Deus, tchau.
Eu também fiquei de boa, porque eu já esperava que ele saísse, mas não desse jeito, claro. Sim. Mas assim, que ele ia sair... Então tá. Precisava disso.
Não.
Mas eu tô. Boa. Acho que a raiva. Eu até retuitei isso também lá no Twitter. E alguém comentou assim: os flamenguistas comentando: os cruzeirenses estão putos que perderam a Rascaeta. Aí os cruzeirenses, piscininha! Piscininha, nem falando de Arrascaeta mais, tava só cantando, sabe? Foi meio. Eu também. Eu meio que saí cantando, subiando. Tchau,
ele vai
muito
fazer
obrigada.
Falta, isso é um fato.
Muita falta.
É, vai fazer falta pra caramba. Mas assim, ele deu 2 títulos pra gente e corre atrás do Flamengo pra conseguir, sabe?
Ah.
Ah, sei lá também. Vai que não faz falta porra nenhuma. Sei lá como que vai jogar. Tem que esperar pra ver.
Samantha sempre muito sensata.
Podcast das Marias.
Então, a porta da frente continua aberta para o pessoal que tá chegando aí, né? Todo mundo chega pela porta da frente, né? Se vai sair pela mesma porta, só o tempo irá dizer. Rodriguinho, que até o final dessa semana vai ser confirmado aí, né? Vai ser apresentado no Cruzeiro. Vocês estão animadas?
É. Eu não tô muito animada, não. Eu acho que a torcida provavelmente tá se apegando a algo que o Rodriguinho foi no passado. Vai que surpreende como o Thiago Neves surpreendeu no primeiro ano dele. Ah, é outro tópico para comentar, né? Renovação do Thiago Neves.
A Isa até falou nos bastidores aqui antes da gravação que foi uma janela muito, tá sendo, né, uma janela muito desanimada assim por parte do Cruzeiro, sem nenhuma especulação, né, uma grande especulação, ventilaram, sei lá, Ganso, ficou nisso mesmo, mas não teve nenhum nome de peso assim, sendo realmente especulado pelo Cruzeiro, a gente ficou nisso, então apareceu o nome, ventilaram o Rodriguinho. Ah, é isso mesmo, tá ótimo. Marquinhos Gabriel. E tem o Jadson também, que era do Fluminense, que é um dos 44 Jadsons do futebol brasileiro hoje. Um deles saindo pro Cruzeiro agora. E são essas, né, as principais chegadas desse ano. E realmente não é, né, não tá deixando a gente tão empolgada assim com o time de 2019. Não, agora vai, né?
É, mas
Não, não
aquilo,
sei
né?
se
Manter
vai,
a
não.
base também é
Assim,
reforçar pro ano seguinte.
exato, é importante, é.
Sei, mas também o time é
O
velho,
Cruzeiro
né?
precisa de jogadores mais novos. O time é velho, isso é um fato. O Robinho até deu uma entrevista.
E essas chegadas são
São
novas, são
velhos.
velhos também. Marquinhos Gabriel, Rodrigo Scala, tem tudo na base dos 30 já.
É, aí a torcida tá, não, porque não sei o quê, gente.
E ainda
Sei
queriam
lá.
emprestar o Raniel, né?
É,
Que é
pois
um
é. Eu
dos
não
novos.
entendo o que passa na cabeça da diretoria do Cruzeiro, tem horas assim. Estão querendo de qualquer forma rifar o Raniel. Entendeu? Aí você olha para o lado, tem Barcos com 35 anos. Você olha para o outro, tem Fred com 34. É, eu não sei. Eu realmente queria entender o que que passa na cabeça do mano para querer rifar o Raniel, como se não precisasse dele. O Cruzeiro precisa. Mas é difícil saber o que passa na cabeça de dirigente, assim.
Deixem
Não
Raniel
tem
aqui,
muito.
por favor.
É, justamente, deixem ele aí, até porque a gente vai precisar dele. Assim, é um time envelhecido. O próprio Robinho deu uma entrevista, um repórter perguntou, não, porque você sai na velocidade, que não sei o quê. Aí ele deu uma risada e falou, olha, então, tem eu, tem o Thiago e tem o Fred. Tipo, como quem diz, a gente não tem velocidade. O Robinho nunca teve, nem quando ele era mais novo. Entendeu? Agora, Fred e Thiago Neves, a válvula de escape era o Rascaeta e tal. Hoje a gente tem o David que tá voltando bem e tudo. Mas que também ainda é uma aposta, né? Então, sei lá, eu achei uma janela bem fraca. Espero que dê certo, assim. Mas, sei lá, a torcida do Cruzeiro tá muito eufórica, uma parte, né? Não vamos generalizar. Mas eu não vejo muito sentido pra essa euforia toda, não.
Porque se a gente for ver o que a gente perdeu, a gente perdeu só a falsa do caralho mesmo, assim. Porque o restante era banco, né? Os demais que foram, que não tiveram vínculo do Cruzeiro renovado aí. Por exemplo, tipo, tinha o Rascaeta, que era o principal jogador do time. Mas aí depois saíram. Aí saíram o Bruno Silva, o Mancuejo, o Sobis, Ezequiel, o Manuel. Tava todo mundo. Ezequiel que participava mais do time titular, né? Então, assim, a base titular continua, né? Agora, quem vai fazer o papel do Arrascaeta? Será, né? Vai ser um pouco o Robinho? Vai ser o Rafinha? Né? Tudo bem. É, igual o Lu falou, a base está mantida. Aqui.
Eu acho que o Cruzeiro ainda tinha que surpreender a gente.
35 anos, Rafinha.
É, por exemplo, sei lá, trazer um Keno da vida, sabe?
Não, não, acho que ele vai. Ele pode ainda surpreender no mercado sul-americano e trazendo alguém. Igual a Arrascaeta veio numa dessa, sabe? Não é um Gino, não. Tô falando. Trazer um camisa 10 de algum clube, sabe? Que fez sucesso, assim. Ah, olha aqui, isso.
Mas eu super questionei isso também, Luciano. Eu falei, poxa, não é possível que não tenha nenhum 10 lá fora que ainda não tenha sido visto. Mas o problema.
Não, acho que tem, sempre tem, na verdade. Sempre tem.
É, o problema
a
é.
A nossa visão pra futebol internacional é muito pouco.
Mas tá falando de idade, aí a gente pode voltar aqui aos emprestados que estão voltando, né? E tem o Judivan. Não sei se ele vai ter oportunidade com o Mano Menezes, o que o Cruzeiro pensa para ele esse ano, se ele vai ser realmente reinserido no time. Tudo bem que ele tá voltando uma lesão muito séria, o Cruzeirense estava com a expectativa dele continuar a carreira aí no Cruzeiro, aí foi emprestado ano passado, voltou, mas não voltou, né? Que era um menino aí, 23 anos.
Grave, né? A lesão do Judivan foi muito, muito grave, assim. É um pouco diferente da do Dedé, né, e tal. Assim, é até difícil falar do Judivan, porque ele tinha muito potencial, né? Mas...
E tem o Renato Kaiser, que voltou aí, 22 anos. Deixou a torcida, né? A torcida ficou com uma boa impressão, né? Depois do jogo de estreia do Campeonato Mineiro. Não que ele tenha feito uma grande partida, mas que, né, vimos algum potencial por ser um menino jovem, né? Pode ser lapidado, né? Eu odeio essa palavra, mas pode ser lapidado aí pro Cruzeiro, e é um menino aí, uma promessa. E pode dar certo, quem sabe, né? Apesar, tipo, não sei se ele vai ter idade suficiente, né, no sub-35 do Cruzeiro, mas...
Eu tava lembrando aqui de uma saída que não comentamos. Acho que saiu. Eu acho, né? Marcelo Hermes. É porque eu lembrei que num jogo do Mineiro ele entrou e ele e o Manquejo jogaram bem pra caramba. Marcelo Hermes saiu driblando todo mundo, assim, fez um gol... Aí todo mundo, Marcelo Hermes, nossa, vai dar certo aí o resto. É só pra ter calma com o Renato Kaiser.
Um outro retorno aí, que é do Fabrício Bruno, né? Inclusive, ele, né, essa não renovação, não renovação, né? Mas estava emprestado pra Chapecoense, voltou pro Cruzeiro e deixou a torcida da Chapecoense bem chateada, assim, porque ele era bem querido lá no time. E, né, com a saída do Manuel, ele vai formar a dupla de zaga interina e reserva
com o Murilo. Eu acho boa, assim. Diminuiu a idade aí, né? Menos na zaga reserva. Não, porque de zaga é uma coisa que a gente não reclama. Ah, inclusive, voltando ao assunto aqui rapidinho do Arrascaeta... Eu acho que na minha vida eu decidi amar apenas quem é do meio campo pra trás. Eu acho que é melhor. Fica a dica aí, gente. Amar goleiro fica muito tempo. Zagueiro também fica muito tempo. Agora, meio campista pra frente, não. Vale a pena amar, não. Viu?
Só tem falsas.
Ó, volante vale a pena também. Olha, o Henrique tá aí. Bem bom. E a dica, meio campo ofensivo pra frente não vale, tudo farinha do mesmo saco, saquinho do mesmo farinha, tudo é farinha do mesmo saco.
Podcast das Marias.
Então, gente, a gente ainda tá no primeiro mês, né, começamos a segunda quinzena de janeiro, mas aí já é hora de fazer a pergunta, o que esperar de 2019, né? A gente fez essa mesma pergunta no podcast do ano passado, mas agora, né? Com as saídas, com os retornos, com as chegadas. O que esperar desse ano? Eu sei que tá difícil, acabou de chegar, a gente não tem a mínima ideia, né? A gente sempre vai esperar, né? Ah, não, vai vir um trio, né? Mas o que é o coração, o que é a razão? Você ainda não dá pra esperar nada?
Eu acho que com a razão, não dá pra esperar nada. Não faço ideia do que vai ser. Mas com coração, olha.
Eu amo.
Eu quero o mundo.
Eu amo as suas intervenções. Elas são, assim, sempre sensacionais.
É, mas não dá. A gente não sabe ainda de qual é que é a parada. Mas, assim, eu já quero mineiro, né? Lógico. Esse ano, eu super quero a Libertadores, por gentileza. E eu também quero... O que mais que eu posso querer?
Campeonato
eu
brasileiro.
Também quero brasileiro.
Copa do Brasil, vamos dar uma folga.
É, não, esse ano não precisa. Eu troco fácil a Copa do Brasil pelo brasileiro, mas tem que ser assim, tem que ser troca. Se não for ganhar o brasileiro, aí eu quero a Copa do Brasil, por gentileza.
É, pode
entendi.
Continuar.
Não, agora ficou fácil. Então. É, tudo bem.
B, troco o Campeonato Brasileiro pela Libertadores. Eu preciso ganhar esse título de novo, gente. Não é possível. Não há tempo.
Acho que Libertadores, qualquer uma troca por qualquer coisa.
É
verdade. Na verdade, eu troco Mundial por qualquer coisa.
Então... Ah, mas... Você jogou baixo agora, hein?
Não, você foi a espertinha, né? Porque o Mundial você já tá contando com a Libertadores. Tá
oh,
todo mundo
é verdade?
Achando que você tá pedindo um, você tá pedindo é dois.
É verdade.
Espertinha.
Troco até o Dedé pelo Mundial.
Ah, eu troco qualquer jogador por qualquer título importante, meu filho. Pode ir embora.
Não, eu troco o Dedé depois do Mundial, entendeu? Hã?
Aí sim.
É truco?
É truco.
Eu deixo o Atlético levar o Dedé depois do Mundial do Cruzeiro.
Ah, nossa, não, aí não, porque tem um negócio aí do não. passado que até hoje eu não engoli. Pro Atlético não, eu não troco, não.
Não, também não, sai fora.
Mas entre ganhar o Mundial...
É verdade.
É, tem isso também, né? Mas vai ver, sei lá, cabeça de jogador.
Não,
de
mas
futebol.
Essa é uma dúvida cruel, hein?
E aí, ouvinte, o que, que você... É, você abriria a mão de quê pro Mundial Interclubes?
Cuidado com as respostas, hein? Vai ter gente falando as coisas mais absurdas. Você pode até jogar isso lá no Twitter.
Vou
vai
jogar
ter
assim.
Vai ter várias respostas.
No próximo programa a gente lê as melhores.
Boa, gostei. Interatividade.
E uma expectativa para 2019, que até agora não se concretizou, é o futebol feminino, o time feminino. A gente precisa desse time feminino e ele não existe.
Se o Cruzeiro quiser, eu posso ser, sei lá, atacante.
Aí, Cruzeiro, sim. Perdendo a oportunidade.
É. Mas tem que pagar bem, tá? Porque você paga bem pro masculino, tem que pagar bem pra mim também. É isso que eu tenho pra dizer.
Aí já é pedir demais. Se nem montar time eles estão querendo, imagina pagar salário.
Porque não se ouve falar de Cruzeiro, do time feminino. É claro que o Cruzeiro vai terceirizar esse time, mas falou-se em Patinga, né? Pela relação com o Itaí. Mas, tá, não tem nada de concreto. Não se ventila muita informação sobre isso na imprensa, nem nas redes sociais. Tem muita cobrança da torcida, mas ninguém fala nada. Estão fingindo de ego, assim. Ah, vai que cola, vamos parar, ninguém fala nada, não. Mas o Atlético montou, né? Não montou, não, né? Fez a parceria com as meninas do Pro Inter, mas... E né? Eu achei super legal, assim. As meninas já são muito merecedoras. Mas e poderia ter sido o Cruzeiro. E aí a gente não vê nenhum movimento do Cruzeiro e isso vai me dando uma angústia muito grande.
Porque não é importante pra eles, Rafa. Não é a prioridade.
Sim.
A prioridade do Itaíra é ficar fazendo frases de efeito na imprensa, entendeu? E é uma coisa que já deveria ter acontecido. É só isso. Agora vai fazer tudo daquele jeito que a gente conhece bem. Mas, assim, muito me espanta é a falta de pelo menos uma informação. Sabe, o São Paulo contratou, o Atlético se mexeu e o Cruzeiro. É assustador como o dirigente não se importa com certas coisas. Enfim, né? Vamos esperar.
Vocês já passaram muita raiva esse ano, gente? Vamos, né?
O técnico continua sendo Mano Menezes.
Pois é, e a gente até fez uma pergunta no início do podcast, assim, será que esse ano vai dar pra gente brigar lá em cima, nos pontos corridos? Será que esse ano vai ser diferente? Teremos um Mano Menezes competitivo, né? Ou só nossa especialidade vai ser mata-mata mais uma temporada, assim, né? Eu queria ver um Cruzeiro diferente. Não sei, não vai, eu sei que não vai ter. Eu sei muito bem o Cruzeiro que nos espera. Mas, sei lá, vai que...
Eu acho que vai ser meio que a mesma coisa do ano passado, infelizmente, nessa questão de mata-mata aí, mas que seria maravilhoso ver ele mostrando que ele dá conta de manter um time bom, né, nos pontos corridos. Seria muito, muito bom.
O Mano deu uma entrevista recentemente falando, né, que o Cruzeiro é aquele time que joga, né, faz aquele jogo chato. Não sei, vou até procurar a fala direitinha dele aqui, mas ele já antecipou que vai ser o mesmo Cruzeiro burocrático de sempre.
Mas então, eu queria pedir para as pessoas que escutam a gente, que gostam da gente, assim, vamos ter mais calma esse ano? A gente já sabe como que é. Não adianta ficar batendo cabeça na parede toda rodada, toda semana, e querendo um time que não existe, querendo um treinador que não existe. A gente tem que trabalhar com o que tem, a gente tem que torcer pelo que tem. Não adianta, sabe? Então, ao invés de fazer igual o ano passado, que foi o ano passado inteiro chorando, porque é humano, porque joga desse jeito, porque joga daquele jeito... Sei lá, velho, tenta curtir, tenta entender que é uma fase, que vai ser assim enquanto for esse treinador, e quando esse treinador for embora, as coisas vão mudar de novo, entendeu? Pode ser pra melhor ou pra pior, a gente nunca sabe. Mas assim...
Olha, eu acho que curtir eu não consigo.
Ah, mas então não precisa ficar batendo a cabeça, entendeu? Essa é a questão. Não adianta ficar xingando o ano inteiro igual foi ano passado.
Ah, adianta, a gente ganhou duas Copas do Brasil, eu tava lá xingando.
Ai, você acha que foi por causa do xingamento? Ele continuou fazendo exatamente a mesma coisa do que ele já fazia. O povo queria que ele fizesse outra coisa e ele não fez. E foi por causa do xingamento que eu quis dizer que foi campeão.
Aí se você parar de xingar, se a gente parasse de xingar lá atrás, ia ser igual a efeito borboleta.
Ah, é na cabeça da gente, né?
Então, minha filha, é aquilo, se você vai com uma camisa e o time ganha, você vai achar que é culpa da camisa. Então, se eu xingar e o time ganhou o título, foi culpa do que eu falei que eu odeio ele.
Aqui, mas só lembrando a frase do Mano Menezes, numa coletiva que ele deu no dia 5 de janeiro, né, que perguntaram, né, como que vai ser o time do Cruzeiro sem o Arrascaeta. E ele fala, né, que ele já jogou várias vezes sem o Arrascaeta, então daria conta. Aí ele fala que, né, as coisas vão se resolver, eu acredito sempre no diálogo e tal, falando do Arrascaeta. O torcedor do Cruzeiro pode ter certeza absoluta que teremos um time que jogará mais ou menos parecido que jogou nos últimos anos. De uma maneira um pouquinho sem graça, mas que ganha e conquista títulos.
Então, isso aí eu já aceitei, sabe? Eu não fico pedindo mais pro Mano Menezes ir embora, ser demitido, nem nada. Eu tipo assim, é isso aí... É, ganhando título, tudo bem.
Mas tipo assim. Não adianta ficar batendo a cabeça e querendo outro tipo de jogo, porque não vai ter, desculpa. Só vai, sei lá, ter dor de cabeça aí.
Só vai ficar mais chato.
Podcast das Marias.
E domingo tem clássico, né? Tem uma expectativa aí de torcida 50-50, mas agora o Atlético já tá querendo também 50% da bilheteria. Aí fudeu tudo, né? Fudeu a negociação, assim. Então não sei se... vai ter finalmente esse clássico Mineirão dividido.
Não vai ter, não. O Atlético queria 50% da renda.
Da renda, exatamente. É, então aí tá tudo caminhando certinho, falou de dinheiro, aí Cruzeiro não.
É, mas é óbvio, até sacanagem, né?
É, eu também acho. Duvido que numa próxima oportunidade que o Atlético ia dar 50% da renda.
É, mas é toda vez essa conversa, toda vez é isso, sabe? A diretoria do Atlético é, como diz a Rafa, falsa, entendeu? Toda vez é essa história. E fica nisso, a gente quer 50%, pô, mas o mandante é o Cruzeiro, não é o Atlético.
E vale lembrar que não, sabe? É só a diretoria então do Atlético, tá, né? Porque quando o Cruzeiro tem oportunidade, também consegue ser filho da mãe, né? Então, assim, dos dois lados.
É, não, eu tô dizendo assim, nesse caso agora, né, que o mandante é o Cruzeiro, entendeu? O Atlético vai lá e cutuca. Aí no próximo jogo é o Cruzeiro que cutuca. E a gente fica nessa briga, que nem é de quinta série, é de menino de primeira série, porque não faz sentido. Sabe?
Eu não irei, torçam por mim. Eu estarei fazendo pra vir na hora. Vai dar tudo certo. Então, eu espero que seja pra mim. Cruzeiro, quem sabe?
Pra você.
Vai dar certo pra
ambos. Pra todo mundo, ué. A gente tá muito cedo ainda pra ficar arriscando placar igual a gente fazia ano passado, porque eu não faço ideia do que esperar de Cruzeiro e Atlético se enfrentando, né? Porque enfrentar Boa Esporte e enfrentar Guarani de Divinópolis é uma coisa, né? Mas sei lá, vou arriscar. Mentira, vou arriscar. 1-0 pro Cruzeiro.
Eu não sei, eu acho que o Cruzeiro vai ser pressionado pela goleada que o Atlético fez, vai tentar tirar saldo de gols em algum jogo. Então, acho que 1-0 é um placar um pouco arriscado.
Não, o Cruzeiro pode ganhar de 7-0 da Patrocinense na quarta. Tá difícil, gente. Tá bom, tá ótimo. Então, meninas, estamos de volta. Vai ser uma temporada longa, desesperadora, como sempre. E com certeza, mas esperamos que vitoriosa, né? Que a gente chegue em dezembro e fazendo algum programa para comemorar algum título, de preferência Libertadores, né? A gente não tem expectativa de nada, mas torce para tudo. Então, até a próxima. Então, até o próximo programa. A gente vai comentar o clássico. Esperamos com um resultado positivo para o Cruzeiro. Então, ó, podem seguir aí o podcast das Marias nas redes sociais. No Twitter, Podcast Marias. Instagram, Podcast das Marias. No Facebook, do Uma Cerveja, por favor. E mandei e-mails também, sugerindo pautas, dando feedback. É sempre muito bem-vindas as mensagens de vocês. O e-mail é podcastdasmarias@gmail.com. E pode me seguir no Twitter também, @RafaFreitas. Beijo pra vocês, até semana que vem.
Bom, podem me seguir lá também, no Isabela Santana, @IsabelaSantana. Abraço pra todo mundo.
Então, gente, estamos aí, 2019, mais uma vez. Eu estou um pouco sumida e continuo estudando para os concursos. A vida é essa, né? Já vai. E sigam nas redes sociais, é lá no Twitter, @LucianaBuá. Para quem não lembra como que escreve, olha aí na descrição do nosso podcast, que está em todos os lugares do mundo, na websfera. E é isso, né? É só mandar coisas pra gente que responderemos.
O meu Twitter é Samantha Santos P. Não sou muito ativa não, mas de vez em quando eu tô lá. E eu queria lembrar do parceiro aqui do podcast, que é o cruzeiropedia.org. Mais um ano aqui com o Cruzeiro, com o podcast das Marias. E aí? Então, dados do Cruzeiro de muitos anos passados, e esse ano a gente vai continuando completando, né? De acordo com os jogos. É só ir lá no cruzeiropedia.org, tá bom? E é isso. Feliz por estar começando mais uma temporada do podcast das Marias. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo,
até.
E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí levei, que delícia demais. Piscininha amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha amor, bom pra gente se beijar.